Na semana passada nós falamos sobre as leis de Hanukkah. E só faltou nós falarmos a respeito de alguns costumes que temos em Hanukkah. Primeiro costume que consta na Halakha que se faz em Hanukkah é comer alimentos de leite. Por que se come alimentos de leite? Porque tem uma história da Yehudit. Yehudit era a filha do Yohanan Kohen Gadol, da família dos Hashmonaim. E ela foi uma mulher importante que desbravou e combateu o inimigo. O que aconteceu ali é que havia uma lei, entre todas as leis e decretos que fizeram os helenistas contra os judeus, e toda moça que ficava noiva tinha que passar uma noite com o chefão deles. E essa Yehudit resolveu se rebelar contra isso. Ninguém conseguia parar isso. É um decreto, não tinha o que fazer. Então a Yehudit, quando foi para casa do chefe, ela serviu ele bastante queijo e alimentos assim, laticínios salgados. E ele ficou com muita sede e pediu para ela servir alguma coisa para ele beber. E ela então encheu ele de vinho. E ele assim se embebedou e adormeceu. E ela então cortou a cabeça dele com uma espada e saiu de lá com a cabeça, pendurou num lugar alto para todo mundo ver que o chefe já era. E assim os soldados ficaram totalmente perdidos, desnorteados. E dessa forma, também ajudou bastante nesse levante contra os inimigos, contra os helenistas. Então por isso se costuma comer alimentos de leite para lembrar também de mais essa história e mais esse milagre. O Ben Ishchai também diz que a palavra halav em hebraico, leite, tem letras que indicam as principais mitzvot que os helenistas proibiram os judeus de cumprirem. Chet de Chodesh, Rosh Chodesh, o calendário judaico. Beit é de Shabbat, Shabbat. Shabbat também proibiram. E Lamed é de Milah. São as letras mais fortes dessas palavras. Que é Brit Milah, também proibiram de fazer. Até interessante que consta nos livros que por esse motivo Hanukkah dura 8 dias. 8 dias lembra o Brit Milah, que é feito no 8º dia. 8 dias que pegam obrigatoriamente um Shabbat. Obrigatoriamente em Hanukkah tem pelo menos um Shabbat, às vezes tem dois, mas sempre tem um Shabbat, que é mais uma coisa que tentaram proibir, tentaram não proibiram nós de cumprir. E tem Rosh Chodesh no meio. No caso, esse ano, sexta-feira, é Rosh Chodesh. Então, a festa de Hanukkah, nós festejamos de uma forma que nos lembra e nos reenfatiza as mitzvot que eles queriam proibir, e eles proibiram o nosso povo de cumprir, mas nós, graças ao bom Deus, podemos continuar cumprindo e guardando essas mitzvot. Outro costume que tem também na festa de Hanukkah é comer sufganiot, comer sonhos. Qual o motivo para isso? Também tem alguns motivos. O motivo principal é porque é uma fritura. Por isso também muita gente come latkes e outras coisas assim feitas em óleo. Uma vez que o milagre todo foi com óleo, nós queremos lembrar desse milagre também no momento da alimentação. Por isso que se come alimentos ricos em óleo. Rav Auerbach, Rav Shlomo Zalman Auerbach, traz também um motivo que em Hanukkah nós festejamos também a reinauguração do templo, como nós vimos. E a reinauguração do Mizbeach, do altar. O altar voltou a funcionar novamente no templo em Hanukkah, depois que ele estava parado, infelizmente, porque eles impurificaram e até chegaram a destruir e profanar. Por isso, diz Rav Auerbach, nós comemos um alimento, os sonhos, cuja brachá é mezonot e não hamotzi, como nas outras festas que nós comemos refeição com pão. Aqui nós comemos algo que é com, que é mezonot, a brachá. E a brachá final dos sonhos é a brachá de Al-Hamichia. E essa brachá, nós mencionamos nela, Ve'al Mizbechecha. Nós também falamos sobre o altar do templo. No Birkat Hamazon não consta sobre o altar. Só consta sobre o Beit HaMikdash. Na Brachá de Al-Mikhiyah consta, além do Beit HaMikdash, também o altar. Então, já que nós queremos lembrar que o altar foi reinaugurado, nesses dias nós comemos um alimento que nos obriga a fazer esta Brachá em Hanukkah. Também, nós temos um outro costume na festa de Hanukkah, que é o Sevivon, ou conhecido em Yiddish como Dreidel. Qual o motivo que nós brincamos com o Sevivon? É um motivo que acaba sendo o mais famoso de todos, embora consta só em um lugar sobre isso, mas é um dos motivos. É que as crianças estavam proibidas de estudar Torá. Então, quando aparecia fiscalização para ver o que eles estavam fazendo, todo mundo começava a brincar com peõezinhos que eles tiravam rapidamente do bolso. E assim, não tinha provas que eles estão estudando o Torá, estão brincando, estão jogando. Esse é um dos motivos famosos. Tem outros motivos que consta também nos livros de Kabbalah, principalmente nos livros de Hassidut, sobre o costume do Sevivon. O Rav Levi Yitzchak de Berditchev, do Shat Levi, traz o seguinte motivo. Diz que existe uma diferença entre Hanukkah e Purim. Em Hanukkah, nós giramos o Sevivon, no chão, na mesa. Tem que girar ele em algum lugar. Tem que estar apoiado na terra. Em Purim, quando nós ouvimos o nome do Haman, nós giramos o Rashan, o reco-reco, no ar, para cima. Diz Rav Levi Yitzchak de Berditchev que aqui tem uma diferença básica entre o que aconteceu em Purim e o que aconteceu em Hanukkah. Em Hanukkah, até muita gente, quando acende as velas de Hanukkah, costuma falar o versículo Vihi Noam Hashem Elokeinu, no capítulo 89 dos Salmos, que fala sobre o nosso pedido a Deus para que Ele dê agradabilidade nas nossas ações. Por quê? Porque o milagre de Hanukkah é um milagre que partiu das pessoas fazerem alguma coisa. Quer dizer, os Hashmonaim pegaram as poucas armas que eles tinham e partiram para a guerra. Essa foi a forma de começar tudo. Em Purim já é totalmente diferente. Em Purim eles estavam praticamente de mãos atadas. Não tinha aqui o que fazer. E eles não se levantaram de fato para fazer alguma rebeldia, porque não ia adiantar isso. E sim, eles se juntaram e fizeram rezas. Eles rezaram, eles fizeram jejum, juntaram as crianças para rezar. Então, por isso, em Hanukkah, nós giramos o Sevivon sobre a terra. Nós giramos o Sevivon apoiado em algo que está sobre a terra, demonstrando e lembrando que aqui teve uma ação que as pessoas se levantaram e fizeram alguma coisa? Obviamente que rezaram para Deus, não tem nem pergunta, mas eles agiram de uma forma muito ativa, numa rebeldia. Enquanto que Purim, nós giramos o Urashá no Reco-Reco no ar, para os céus, porque lá foi, tudo começou e tudo partiu e continuou sempre com rezas. O tempo todo foram preces e rezas para Deus. Esses são basicamente os costumes que tem em Hanukkah. Tem mais muitas coisas interessantes também. Tem jogos que se faz com Serivon. Também tem significados místicos. E assim por diante, se Deus quiser, quem sabe nos próximos dias nós possamos abordar também esse lado.